Edição especial do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mari Persona.
Queria abrir em Gênesis, capítulo 5, do livro de Gênesis. Esse é um capítulo que a gente às vezes lê e passa até meio rápido nele. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Versículo 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Versículo 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Versículo 17. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Versículo 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. O que existe de comum em cada nome que foi citado aqui é que cada um morreu. Nenhum ficou vivo. E todos eles tiveram vidas, uma longevidade invejável. Hoje, se alguém falasse assim, olha, eu tenho aqui uma pastilha que você tomando, você vai tomar, vai viver 815 anos como Enos. Ou Matusalém, você vai viver 969 anos, quase 1000 anos. Quanto eu poderia cobrar de uma pessoa uma pastilha dessa? Um medicamento assim, um tratamento assim, para a pessoa viver 969 anos. Eu acho que qualquer um pagaria uma fortuna por isso. O problema é que Matusalém também diz que foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Todos morreram. E não só esses que tiveram vidas longas, muito longas, morreram, como todos morrem. As pessoas dessa sala aqui, em 100 anos, estarão todas mortas. Todas as pessoas que você conhece, todas, absolutamente todas, pode escapar algum bebezinho, mas todas elas estarão mortas em 100 anos. O que aconteceu há 100 anos? Bom, há 100 anos, 1914, estava começando a Primeira Guerra Mundial. 1914. Quando a gente marca tempo de acordo com acontecimentos, é interessante o que acontece. Eu vou perguntar aqui se alguém se lembra do que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Alguém se lembra do que estava fazendo nesse dia? Consegue se lembrar? Eu me lembro exatamente do que eu estava fazendo. Estava em casa, minha filha entrou pela porta do apartamento, ela estava vindo da faculdade em Campinas. Ela falou, pai, eu vi no rádio do carro que um avião bateu num prédio em Nova York. Aí eu liguei a TV na CNN e foi em tempo de ver o segundo avião entrar no outro prédio do World Trade Center. E aí ficamos a família inteira lá grudados vendo aquele acontecimento medonho, né, que efetivamente mudou a vida de todo mundo. A gente pode falar assim, não, mas eu moro no Brasil, não tive nada a ver com isso. É, não teve, teve sim. Tudo mudou, de repente tudo. As ações, as bolsas de valores despencaram no mundo inteiro, viajar se tornou um pesadelo, todo mundo tem que passar por uma série de revistas agora para poder viajar. Nada é igual. Muita gente perdeu emprego, muitas empresas, mesmo brasileiras, perderam o mercado, tiveram que mudar toda a sua maneira de trabalhar. Tudo isso porque no dia 11 de setembro de 2001 aconteceu o ataque ao World Trade Center. Agora eu pergunto, você se lembra do que você estava fazendo nesse dia? É muito comum a gente lembrar. É interessante, quando acontece quando tem um marco, alguma coisa muito marcante, mesmo que não diga respeito a nós, mas é uma coisa muito marcante, a memória parece que coloca uma moldura naquilo e prega na parede do cérebro, na parede da mente, e deixa lá. Se você quiser recapitular aquele dia, você parar um pouco, começar a tentar lembrar, você consegue lembrar várias coisinhas que aconteceram naquele dia. Não só isso, pode ser quando nasceu seu filho, ou quando você passou no vestibular, qualquer coisa, qualquer acontecimento marcante, ele fica emoldurado no nosso cérebro. Agora, isso foi em 2001, né? Quantos anos? 2001, 2011, 10 anos, 11, 12, 13, 14, vão fazer 13 anos, 12 anos, né? 12 anos que aconteceu o ataque. 12, 13 anos. Você se lembra muito bem de 12 anos, 13 anos lá atrás. Agora rebata isso para frente. Eu estou com 59 anos, vou fazer 59 anos esse mês. Mais 10 anos, eu estarei com 69, mais 3 anos, 70, 71, 72. Meu pai morreu com 74. Então, se eu tivesse a mesma saúde do meu pai, eu teria 2 anos a mais só desse rebatimento que eu fiz. Ou seja, aquilo que aconteceu ali ontem, faz tão pouco tempo na minha mente, eu tenho outro acontecimento lá na frente, também muito pouco tempo, daqui a pouco está chegando. Daqui a pouco está chegando. E será que eu estou preparado para isso? Será que nós estamos todos preparados para morrer? Oh, mas você veio aqui falar só da má notícia, né? Que pregação é essa? Mais depressiva, mais deprimente. Fala alguma coisa boa, fala alguma coisa para levantar a moral, para a gente ficar contente. Mas fulano viveu tantos anos e morreu, ciclano viveu tantos anos e morreu, beltrano viveu tantos anos e morreu. E isso não muda. Não muda. Toda cidade tem um cemitério e ali estão muitas pessoas que morreram. Não adianta enfeitar, não adianta colocar flores. A morte, ela existe. Ela é um fato, ninguém escapa. Ela é um fato. Não há como driblar a morte. Ela é um fato, ela está aí. Para todo mundo ver. Não tem. A gente sempre acha que não acontece conosco, né? Quem morre é o vizinho. Quem fica doente é a vizinha. Quem sofre acidente é o outro. Quem é assaltado é o outro. Mas a gente não. E de repente acontece. Todos morrem. Morreu. Muita gente não gosta disso e prefere buscar mensagens mais amenas, mais agradáveis, mas isso é mais ou menos como você ir ao médico e o médico falar para você, olha, eu fiz todos os exames e eu tenho uma notícia, tenho duas notícias para você, uma bem ruim e uma excelente. A notícia ruim, você está com uma doença gravíssima. O que é, doutor? É AIDS? Não é o AIDS, não. O que é, então? É o H1N1? Acho que é esse o nome, H1N1, essa sigla? Não, também não é essa. É outra sigla, é o PECADO. Você sofre de PECADO. E PECADO é mortal. É a doença mais mortal que existe, ninguém escapa dessa. Mas, doutor, o senhor está falando que eu vou morrer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. Todos os portadores de PECADO morrem a qualquer momento. Ah, doutor, então não quero nem ouvir o resto da conversa, eu vou embora, vou procurar um médico que fale coisas boas. Mas espera aí, tem um tratamento. Não, doutor, não quero nem ouvir. Você diria, essa pessoa é louca? É louca, completamente louca. Ela não quer escutar o tratamento que tem, que existe. E a notícia seguinte seria, olha, a doença é gravíssima, porém, alguém já fez algo que pode curar a sua doença. E pode livrar você dessa morte. e pode dar a você uma vida que não acaba nunca mais. Ah, essa é boa notícia. Então, quando nós falamos de morte, não é necessariamente uma notícia ruim. É uma realidade. E não há como fugir da realidade. Não há como. Todos nós conhecemos alguém que morreu, não? Todos nós conhecemos alguém que morreu. E todos nós nos lembramos dessa pessoa e todos nós conversamos com essa pessoa. E quando a pessoa morreu, não dava mais para conversar com ela. Não dava mais para fazer perguntas. Olha, eu esqueci de perguntar uma coisa para você. Agora não tem mais jeito. Não tem mais como. Mas existe a cura para essa doença chamada pecado. Quando o pecado entrou no mundo, lá em Romanos capítulo 5, nós vemos na Bíblia que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. O primeiro ser criado, Deus deu uma ordem para ele, desobedeceu essa ordem, ele não quis continuar na comunhão que Deus tinha estabelecido com ele. Ele podia viver indefinidamente, Adão nunca mais ia morrer, Adão ia viver para sempre. Ele tinha uma árvore da vida lá no Jardim do Éden, ele podia comer do seu fruto, ele podia se alimentar daquilo, ele não tinha morte. Ele não ia morrer. Pensa assim, uma pessoa que vive. Mas Deus falou: olha, tem a outra árvore ali, o conhecimento do bem e do mal, se você comer daquele fruto, você vai morrer. E ele não acreditou. E ele foi na conversa de Satanás, que apareceu a ele na forma de uma serpente. Nós não sabemos que forma era essa. Hoje a gente vê a serpente, mas ali fala que a serpente era a mais inteligente de todos os animais que Deus havia criado. Talvez por isso que Adão nem fique, Eva nem ficasse surpresa da serpente falar. Sabemos que como é que era essa configuração da serpente antes da queda, antes do pecado. Mas de qualquer maneira, quando o homem desobedeceu a Deus, ele pecou. E quando ele pecou, o pecado entrou, não só no homem, mas no mundo inteiro, na criação de Deus. Ele foi expulso do lugar que Deus havia preparado para ele, o Jardim do Éden, para ter comunhão com Deus, com ele, com o homem. Deus ter comunhão com o homem com Deus ali. Ele foi expulso daquele lugar. E desde então, nós vivemos desterrados da presença de Deus. Nós somos como expulsos da presença de Deus. Nós vivemos num mundo que tem doença, que tem morte, que tem furacão, que tem vulcão, que tem terremoto, guerras, crimes. Esse é o mundo fora do Éden. Nós vivemos num mundo fora do paraíso. Nós vivemos nesse mundo, onde tem espinhos, onde a gente tem que trabalhar duro para poder sobreviver, onde temos que lutar contra as doenças. E o homem tentou, de todas as maneiras, ajeitar esse mundo para não ficar tão desagradável assim. Ele vai levando a coisa, mas ele morre. Ele morre. Há 100 anos, a expectativa de vida do ser humano era 40 e poucos anos. Hoje já chega nos 70 e poucos, mas vai até quando? Ah, 100, tá bom, 100. E aí? Então, daí um pouco de ciência, de medicina, 120, ah, tá bom, 120, e aí? E morreu. Essa passagem é interessante porque ela começa falando que o pecado entrou por um homem, passou para todos os homens, então a Bíblia está afirmando que cada pessoa nessa sala é um pecador. Está com essa doença, está contaminado com essa doença que chama-se pecado, e essa doença o levará à morte, o levará a óbito, porque é sempre o final, o passo final dessa doença. Mas aí, quando continua aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Havia pecado, havia morte, mas não havia transgressão, porque não havia o que transgredir. Deus não tinha dado uma lei para o homem, não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Mas no versículo 14 diz uma coisa muito interessante. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Interessante essa frase, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ué, então, puxa, que notícia boa, a partir de Moisés não morreu mais ninguém. Não, as pessoas continuaram morrendo. Então, por que diz que a morte reinou até Moisés? Porque Deus fez alguma coisa com Moisés. Moisés teve alguma coisa que os homens não tiveram, antes dele não tiveram. Essa coisa foi que Deus deu a Moisés uma revelação. Primeiro, ele deu a revelação da lei, que a lei criava a culpabilidade para todos os seres humanos, porque ela colocava regras, ela colocava o não. Era a placa de contramão, Deus fincou essa placa de contramão no monte Sinai. Falou, Moisés, isso aqui agora não pode, não pode, não pode, não pode. Mas ao mesmo tempo que Deus dava a Moisés essa lei, aqui fala que até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, quando Adão pecou, Deus já tinha em Adão uma figura de alguém que viria. Quem seria? Cristo. E quando Deus faz uma revelação a Moisés, da lei, Deus também dá a Moisés uma série de ordenanças e uma série de leis e regras e utensílios e projetos e uma porção de coisas. Essa porção de coisas incluía todo um sistema de adoração a Deus, que Deus havia instituído. Todo um sistema de aproximação do homem para com Deus, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Mas todo esse sistema, ele era uma figura de algo futuro, e era uma coisa maravilhosa, porque quando você estuda o Antigo Testamento e você estuda o Pentateuco, e principalmente a partir de quando Deus dá a lei para Moisés no monte, e também das instruções e tudo que tinha que ser feito, você começa a descobrir que eles queriam que construísse um tabernáculo, que era uma grande tenda. E você começa a descobrir que essa tenda, cada elemento dessa tenda, eu não vou chamar cada prego, né, mas cada elemento, cada corda, cada coluna, cada tábua, cada pedaço de pano, tinha um simbolismo que apontava para Cristo. Tudo. E depois Deus ornou, Deus mobiliou essa tenda com uma série de utensílios, que ia desde um altar, uma mesa, pães, para colocar pães, candelabro, tinha os utensílios também para os sacerdotes fazerem as oferendas, as ofertas, e cada utensílio apontava para Cristo, era uma figura de Cristo. E aí tinha uma arca da aliança, feita de madeira, revestida de ouro, com uma tampa em cima, com dois querubins, olhando para a tampa, que ficava além de um determinado véu, Cristo, mais uma vez, representado nessa arca. Na verdade, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque quando vem Moisés, Deus abre como descortina todo um plano para dizer assim, eu resolvi o problema da morte. O homem morre, mas eu resolvi o problema da morte. E a lei tinha mais uma característica. Quando tem uma passagem que quando o jovem rico pergunta para o Senhor Jesus em Lucas 10, o que ele devia fazer para ter a vida eterna, na verdade, vida eterna no Antigo Testamento, o conceito de vida eterna no Antigo Testamento, era de vida perene, de vida perpétua, não uma vida que não tinha começo nem fim, mas uma vida que não tinha fim. Então era prometido, sim, através da lei, dos preceitos da lei, que todo homem que cumprisse a lei viveria. E quando aquele jovem rico pergunta para o Senhor Jesus, o que eu farei para ter a vida eterna? Ele fala, quais são os mandamentos? Esse. O Senhor fala para ele, faz isso e viverás. Faz isso, você vai viver. Você não vai morrer. Obviamente, o jovem, nem dali ele já passou, né? Ele já parou ali. E nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Mas a lei tinha essa característica, que o homem que cumprisse a lei viveria viveria, não morreria. Mas a lei também tinha uma outra característica que fala em Gálatas, que ela serviria de uma espécie de ama seca, de babá, de aio. A gente não usa muito a palavra aio hoje, mas vamos chamar tutor. A lei era um tutor, uma babá, uma guardiã, que iria manter o povo de Deus na terra, como que cuidando dentro de certos limites desse povo, para que ele não descambasse de vez, até que viesse Cristo. Até que o Filho de Deus viesse ao mundo. E cumprisse a obra que Deus tinha determinado para salvar o homem, que era morrer numa cruz. Por incrível que pareça, para que Deus pudesse dar vida ao homem, e vida eterna, Deus teria que fazer uma obra de morte, que havia sido anunciada lá no Jardim do Éden, quando Deus tirou a pele, matou um animal inocente, por causa do pecado de Adão e Eva, tirou a pele desse animal, fez vestes para o homem e cobriu o homem e a mulher. Aquilo já era uma figura de que Deus ia derramar um sangue inocente para cobrir o pecado do homem. E Deus também no Éden havia anunciado para a serpente que ela picaria o calcanhar daquele que seria o descendente da mulher, mas que a serpente teria sua cabeça esmagada por esse mesmo descendente da mulher, que é Cristo. Então é maravilhoso nós encontrarmos um plano que, quando o homem pecou, era como se... às vezes a gente brinca de abrir uma coisa que está enrolada, né? Se enrola assim, a gente faz isso muito no escritório de arquitetura, que as plantas ficavam tudo em papel vegetal, enroladas e guardadas. Então você queria mostrar uma planta para um cliente, às vezes era um projeto grande, a gente comprava papel vegetal em rolo. Não era em pedaço, em rolo. Você comprava papel vegetal em rolo. E dependendo do projeto, às vezes você tinha que fazer comprido aquele rolo, papel muito grande, e às vezes até enrolar na beirada da prancheta. Isso antes dos tempos dos sistemas de software de CAD e tudo digitalizado. Mas naquele tempo era nanquim, era régua, era compasso, era tudo isso. Então você enrolava aquela planta e deixava guardada. Vinha o cliente, você pegava e abria na mesa, pegava a planta assim e fazia assim. Como vendedor de loja de tecido, que também acabou praticamente, né? Difícil achar agora uma, abria aquilo, ela desenrolava. E o cliente olhava e via o projeto. O projeto era desenrolado aos seus olhos. Deus, no momento em que o homem pecou, e aí quando vem Moisés também, era como se Deus pegasse o projeto e desenrolasse na frente do homem, falasse, olha aqui, olha o que eu tinha projetado já para o caso do pecado entrar. E esse projeto culmina em Cristo Jesus. Ele fala, durante a sua vida, em João 1:4, diz que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele estava a vida. Em João 5:24 fala, vamos ler para não falar diferente do que está escrito. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte e morreu para a vida. Ah, que bendito final de versículo esse. Passou da morte para a vida. Essa é a história completa. Passou da morte para a vida. Mas essa história começa nesse mesmo versículo 24. Quem ouve? Sempre que na Bíblia, nos Evangelhos, você vê repetido, por exemplo, quando ele fala assim, na verdade vos digo, em verdade vos digo. Essa era uma maneira de escrever no grego, ou no aramaico também, ou no grego, na linguagem antiga, que era uma coisa de suma importância. Era como falar assim, olha, agora muita atenção para isso que eu vou dizer para você. Por isso que é a repetição. Assim como tem no Antigo Testamento, santo, 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 quando fala de Deus, é porque é um santo elevado à terceira, à a terceira potência, né, que fala, não lembro como é que é a expressão, mas três vezes é algo muito santo, perfeitamente santo. Não tem como existir algo mais santo, porque está se referindo a Deus. E quando o Senhor Jesus fala, na verdade, vos digo, é porque, escuta, porque isso você tem que prestar atenção, porque é muito importante, você não pode perder. E aí a mensagem dele começa dizendo o quê? Quem ouve a minha palavra? Esta noite você está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo lida desse livro. Existe um programa nos Estados Unidos, um programa científico, eu acho que já tem mais de 20 anos ou 30 anos, é uma coisa meio antiga. Chama-se, acho que, SETI, a sigla S-E-T-I, Space alguma coisa. Eu sei que a questão, eles armam uma porção de antenas, muitas, muitas antenas, cobrem lá um deserto de antenas, usam também aquela antena imensa que aparece nos filmes de James Bond, lá na América Central, que é praticamente uma cratera quase, muito grande, e ficam apontando isso para o céu, para o espaço, esperando uma mensagem. É um programa científico em que eles ficam lá, computadores, tentando ler todos os sinais de rádio que atingem a Terra, porque tem muitos sinais de rádio que atingem a Terra, mas a maioria é gerado pelo Sol, pelas estrelas, e muitos são apenas reflexos, né? Porque qualquer estação de rádio na Terra que coloque um programa no ar, essa onda vai sair para o espaço e vai viajar. Se você for lá para, sei lá, Saturno, se você tivesse um equipamento de rádio em Saturno, você ia pegar um programa que talvez tenha passado a semana passada aqui na Terra. Você ia assistir lá um programa, a novela, você perdeu a novela, vá até Saturno, ligue uma TV especial lá na sua espaçonave e assista a novela atrasada, porque ela está chegando lá agora, a mensagem de rádio. E é realmente o que acontece. Tanto é que esses programas de perscrutar o espaço, muitas vezes eles se enganam, porque eles recebem algum sinal que parece ser um sinal inteligente, porque tem lá todas as características de uma linguagem. E daí eles percebem, isso aí, gente, pisamos na bola, isso aí é um sinal da Terra que bateu na Lua e voltou. E eles captaram um reflexo, isso é muito comum quando se faz pesquisas espaciais com sinais de rádio. E tá esse pessoal, todos esses anos, daqui a pouco eles vão morrer também, estão chegando os novos, tomando a cadeira daqueles que vão morrendo, esperando chegar um sinal de um extraterreno, um extraterrestre, mandar uma mensagem para a Terra. E eu estou com a mensagem aqui nas minhas mãos agora. Eu recebi a mensagem de um extraterrestre. Um que fala assim em João capítulo 3, diz assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem, Jesus, que está no céu. O Senhor Jesus falando para Nicodemos o seguinte, eu desci do céu. Eu não sou dessa terra, eu desci do céu. Quando ele é preso, ele é interrogado por Pilatos, e Pilatos questiona se ele é rei, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Uau! E que mundo então? Desse mundo não. Esse homem e Deus, que desceu do céu, nasceu na forma humana, porém sem pecado, é o Filho de Deus, ser divino, nasceu de uma virgem, cresceu aqui muito parecido com qualquer outro ser humano. Tanto é que dificilmente as pessoas notavam que ele tinha alguma coisa de diferente. Ele não tinha nenhuma auréola em volta da cabeça, como a gente vê nos quadros dos pintores, isso não existia, não tem isso. Ele não era bonito, de olhos azuis, cabelos longos, pele macia, sem... Não, ele era um judeu, andando na Judéia há 2000 anos, como qualquer judeu, como qualquer homem. Um homem tão comum que na hora de prendê-lo tiveram que combinar um código, lá uma senha com Judas, e falar, faz o seguinte, então, Judas, como é que nós vamos saber quem é? Judas, olha, eu vou beijar, aquele que eu beijar você sabe quem é, porque chegando à noite com archotes, com velas, com lamparinas, com coisa assim, num lugar escuro, cheio de homens judeus, todos eles com uma cara parecida. Não vamos prender a pessoa errada, então quem é? Então Judas combinou um sinal para poder prender Jesus. Um homem comum, perfeitamente comum por fora. Mas Deus perfeito, ele nunca deixou de ser Deus, ainda que na forma humana. E esse homem tão comum é aquele que falava assim, aqui João fala no Evangelho, nele estava a vida. Então quando fala, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, a sua salvação, a sua rota de escape da morte começa em escutar o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é simples. O Evangelho é uma boa notícia, por isso que chama-se Boas Novas. A maioria das religiões falam que estão pregando o Evangelho, mas não estão pregando o Evangelho. Não estão dando uma boa notícia. Estão dando uma péssima notícia. Porque elas dizem o seguinte, a maior parte das religiões fala assim, olha, se você for bom, você vai para o céu. Muito bem, eu pergunto aqui, alguém já conseguiu ser bom? Talvez enquanto você dorme, né? Você às vezes até fica meio bem bom dormindo. Mas aí você acorda e fala assim, nossa, o que eu sonhei? E aí, como é que ficou? Ninguém consegue ser bom porque o homem é pecador. O homem já tem dentro de si esse pecado, esse verme, corroendo ele por dentro. Comendo ele de dentro para fora. Até levá-lo à morte. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, vem o Espírito Santo e toca essa alma. E o Senhor Jesus falou assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, o vento sopra onde quer. Assim, aquele que é nascido do Espírito de Deus. O que acontece? A água da palavra de Deus, e a água é uma figura da palavra de Deus na própria Bíblia, quando ela chega e encharca uma pessoa. A mensagem do Evangelho, das Boas Novas, que Cristo morreu para salvar você, no seu lugar, pagou seus pecados porque você não ia conseguir ser bom, jamais. Mas você seria condenado saindo desse mundo, mas Cristo morreu no seu lugar, isso é o Evangelho puro. Então quando você escuta essa palavra, vem o Espírito Santo, pega esse vaso que foi cheio de água da palavra, que é você, e transforma essa água em vida. Como Cristo fez nas bodas de Caná, que é o primeiro milagre que ele faz. E é significativo dizer na Bíblia, está dizendo lá, esse foi o primeiro milagre. É significativo dizer isso porque o primeiro milagre que acontece na vida de um homem, de uma mulher, é ser salvo. As pessoas estão enchendo igrejas, hoje é a busca de milagre. Que milagre? Ah, eu quero ser curado de uma dor nas costas, eu quero ter que tirar carro novo, eu quero arrumar emprego, eu quero arrumar namorada. Espera aí. O primeiro milagre que Cristo quer fazer na vida da pessoa é salvá-la. É salvá-la. Salvá-la da morte. Dá a ela a vida eterna. E começa, quem ouve a minha palavra. Quem ouve a minha palavra. E aí vem a segunda coisa. E faz isso, faz aquilo, entra para uma religião e faz um monte de coisa, faz penitência, dá dinheiro, dá dízimo, dá... Não. A segunda coisa que vem é a seguinte, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Crê em Deus que enviou Jesus ao mundo para salvar pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Em nenhum homem há salvação, porque nenhum homem foi dado, nenhum nome há salvação, porque em nenhum nome foi dado para que o homem seja salvo, senão o nome de Jesus. Crer. Ouvir e crer. E aí vem o presente. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, morre. Bom, mas a morte, nós já falamos que a morte é uma coisa natural desse corpo, do ser humano. Mas o que diz aqui? Será que fala morte? Morre. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quer dizer que eu nunca mais vou morrer? Não é bem isso que fala aqui. Vida eterna não é uma vida que nunca acaba. Vida eterna é uma vida que nunca começa. Nunca começou, nunca terminará, porque ela é eterna. O que é eternidade? Eternidade é uma coisa que não tem começo nem fim. A vida eterna que Deus dá para o pecador que crê em Jesus, que crê que ele na cruz levou os seus pecados, a vida eterna que Deus dá é uma vida que ela extrapola a própria vida natural do homem pecador. Eu nasci em 1955. Eu tenho vida eterna hoje pela fé em Cristo, mas é uma vida eterna que ela existia antes de 1955, porque ela é eterna. E ela não vai acabar nunca depois disso. Então, quando eu projeto 2001, 11 de setembro de 2001, e jogo para frente da minha vida, eu falo assim, nossa, eu vou estar com 72 anos, e acho que eu vou morrer, então. E aí? E aí? Aí, eu tenho vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí alguém vem assim, Mário, mas que pretensão a sua? Você dizer que tem a vida eterna, que você vai para o céu, isso é ser pretensioso? É. É ser pretensioso se eu achar que a vida eterna se consegue por mérito. Aí seria pretensão. Quem acha que vai para o céu porque é bom, jamais vai poder dizer que tem a vida eterna. Porque ele está dizendo, eu sou bom, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum pecado. Porque se Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado, com quantos pecados nós temos hoje? E como é que ele vai fazer para chegar na presença de Deus? A não ser que tenha alguma coisa que nos lave completamente. E essa coisa que nos purifica completamente é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz há 2000 anos, para salvar todo aquele que crê. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Porque fiz alguma coisa? Não, mas ele fez. Sofri? Não, mas ele sofreu. Paguei? Não, ele pagou. Ele me substituiu na cruz. Cristo me substituiu na cruz. Tem a vida eterna. E continua dizendo assim, não entrará em juízo ou condenação. Uma das grandes ideias que existem nas religiões é o seguinte, que você vai viver, morrer. Aí um belo dia você vai entrar na presença de Deus, no juízo final, e Deus vai pegar as suas obras que você fez e falar assim, bom, vamos pôr nessa balança aqui, olha, e pesar aqui as coisas boas, aqui as coisas ruins, e ver o que pesa mais. Se tiver muita coisa ruim, você tem que passar pelo purgatório para dar uma esfregada ali, tirar algumas coisas ruins para pelo menos dar uma ajuda. Mas se tiver muita coisa ruim, você vai para o inferno. Se tiver muita coisa boa, você vai para o céu. Gente, precisa ser muito infantil para acreditar num negócio desse. Porque se Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado, como é que eu vou ter a pretensão de achar que eu vou entrar na presença de Deus com 2, 3, 4 mil? Quantos pecados nós temos? Quantas vezes nós pecamos na vida? Não dá para contar mais. Não dá para contar. Pecar é que nem olhar para a bomba de gasolina, na hora que está enchendo o tanque, aquele número passando. Nós estamos pecando o tempo todo porque nós pensamos. Você senta numa cadeira e fala assim, nunca mais vou pecar, me amarrem, me acorrentem nessa cadeira. Aí você senta e fala assim, nunca mais vou pensar numa mulher bonita. Pronto. Cobiça. Cobiça é pecado, porque ela acontece aqui. Eu posso não matar, mas eu cobiço matar. Alguém aqui já ficou com vontade de matar aquele motorista que fechou você na estrada? Já pensou em descer do carro e falar assim, agora eu acabo com a vida dele. Ou será que só eu que já pensei isso? Todos nós pensamos isso, porque a nossa mente carnal, ela é pecadora, ela é má. Não existe nada de bom no homem. O homem é mau, até o osso, ele é mau, não tem jeito. Não entrará em juízo, olha que coisa perfeita. Aquele que crê, aquele que ouve a palavra de Deus, crê naquele que Deus enviou, que é Jesus. Em Deus que enviou a Jesus, tem a vida eterna, selada, carimbada, sacramentada, registrada no cartório de Deus, não perde validade jamais, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, não passará pelo tribunal do juízo final, não passará, vai passar longe. Porque o juízo final é só para os perdidos. O que as pessoas talvez não tenham lido é que no último capítulo, lá um dos últimos capítulos de Apocalipse, quando fala do juízo final, que o mar vai devolver os mortos, a sepultura vai devolver os mortos, as pessoas vão ressuscitar na presença de Deus, no grande trono branco, e aí fala que serão abertos livros com tudo o que as pessoas fizeram, e cada um será julgado e lançado no lago de fogo. E não tem uma vírgula ali dizendo que alguém sai salvo dali. Dali não sai ninguém salvo, porque ali é um tribunal para lavrar a sentença. Não é para saber se a pessoa foi boa ou ruim. Ruim todos foram, porque a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então esse todos inclui eu, inclui você. E o único remédio para escapar disso é justamente crer em Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, não entrará no juízo. Vou passar ao largo, vou passar longe do juízo de Deus. E o que mais que diz essa passagem? Passou da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Aquele estado de Adão era um estado de morte, Adão caído, arruinado. Eu herdei isso dele. No momento em que eu crio no meu Salvador Jesus, Deus me colocou numa nova posição. Passou da morte para a vida. Eu pergunto, o que eu posso esperar daqui para frente? Morte? Bom, dessa carcaça aqui, é lucro? O apóstolo Paulo fala assim, para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Alguém já pensou nisso? Morrer é lucro? Por que lucro? Porque a morte para o crente é uma serva de Deus. Porque ela vai levá-lo para a presença de Cristo. Uma pessoa que crê no Salvador Jesus não teme a morte. Ele pode temer a dor. Eu tenho medo de se eu morrer de um tiro, vai doer esse tiro. Ou se, sei lá, uma doença, vai doer, ficar numa cama. Todo mundo tem medo dessas coisas. Mas a morte em si, a passagem, não tem. É passar para entrar na presença de Cristo. E aí esperar a ressurreição do corpo. E ter um corpo, porque Jesus ressuscitou. Quando Maria Madalena foi visitar o túmulo, esperando encontrar um cadáver ali, os anjos falaram, o que você está procurando? Você está procurando o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Você já foi procurar o endereço de alguém, a pessoa não estava? Não morava mais lá? Não está mais aqui. Eu me lembro até uma vez em Poços de Caldas, nós fomos visitar, eu era criança ainda, fomos visitar uma senhora, e aí paramos, meu pai parou o carro, minha mãe desceu, bateu no portão, era uma senhora que ela conhecia, veio o marido, né? Ah, como é que vai o senhor? Como é que vai? Tudo bem? E a dona fulana, como é que está? Ela não está. Ah, não está? Onde ela foi? Ela está no cemitério. Ah, mas hoje é finado, alguma coisa? Não, ela está morta, falou para ela. Porque a mulher tinha morrido. Não tinha mais como encontrar aquela mulher. Ela tinha morrido. E quando Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus, não tinha mais como encontrá-lo na morte. Porque ele tinha morrido. Não, porque ele tinha ressuscitado. Ele mudou de endereço. Não estava mais na morte. Uma pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, passou da morte para a vida. Se vocês forem procurar o Mário na morte, aqui está dizendo que eu mudei. Meu novo endereço é vida. E vida eterna. E esse pode ser o endereço de cada... Não é privilégio falar assim, ah, mas esse cara é muito soberbo. Não. Não. Pense de novo. A religião fala para você que se você for bonzinho, você vai para o céu. Então, aí sim, dentro desse raciocínio, você vai achar que seria pretensão dizer que já tem vida. Mas se a Bíblia está dizendo... na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso não é soberba. Isso é você crer. Se eu der um cheque para você de 1 milhão, e você confiar que eu tenho 1 milhão, alguém chegar para você e falar assim, escuta, você tem 1 milhão aí? Você fala assim, ó, não sei, porque o Mário me deu esse cheque aqui, mas vai saber, né, se tem esse dinheiro. Você não está confiando no que eu falei. Entendeu? Deus está dando um cheque para aquele que crê, escrito assim, vida eterna. Deus está dando um cheque, escrito vida eterna. Vai ser descontado a hora que chegar na presença de Deus para entrar lá para sempre, receber o corpo novo, ter o Espírito Santo agora quando creu em Cristo. Se você duvidar que tem a vida eterna, você já duvidou, não creu nem na palavra de Deus. Já não passou na primeira fase dessa mensagem que ele está trazendo aqui. Quem crê na minha, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí continua o versículo, em verdade vos digo, no versículo 25 de João 5, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem, fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Epa! Você falou que se fizesse o bem, não era quem vai para o céu, não é quem faz o bem, mas está falando aqui que os que fizerem o bem vão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal vão para a ressurreição da condenação. Isso é o complemento do que foi dito antes. Porque uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e creu em Cristo, recebeu a vida eterna, não entrará mais em condenação. Ele afirmou isso antes. Não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. Essa pessoa, de acordo com o que fala em Efésios capítulo 2, diz que só pela fé somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Pronto, está resolvido aqui o problema. Aqueles que creem em Cristo farão o bem? Sim, porque Deus preparou o bem para eles fazerem. Não é o bem de si mesmos. Eles não fazem o bem para serem salvos ou para ressuscitarem para a vida eterna, mas eles fazem o bem porque isso é uma consequência da salvação que receberam. Quando você planta um pé de limão e faz um enxerto de laranja, ele vai dar laranja. A laranja é uma consequência desse enxerto. Não é o poder do limão que dá laranja, é o que foi feito ali pelo jardineiro, pelo agricultor, que vai criar o fruto agora dessa nova natureza que tem aquela planta ali. Então é muito importante entender que morte é uma notícia péssima para todo mundo, todos nós. Mas vida é a melhor notícia que você pode ter. E tem um versículo lá no Antigo Testamento, em que Deus fala assim, eu acho que é Deuteronômio, capítulo 30. Eu queria terminar deixando esse versículo para você. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15. Essa é a palavra de Deus. Deus está dizendo isso. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deus propõe a você a vida e o bem, ou a morte e o mal. O que que você escolhe? Escolha a vida. E como você escolhe a vida? Aquele que é a vida, Cristo. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador e receba dele, por graça total, a vida eterna. Podemos dar graças a Deus.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.